E aí, gente, tudo bem? Sou o Jackson Vasconcelos. A gente está aqui hoje de volta com o podcast semanal. Por sugestão da Lívia Andrade, a gente começou a olhar, né, estratégia e política em todos os cantos. Começamos aí pelas séries na Netflix, filmes, vamos partir para livros, etc. A gente já fez aqui alguns podcasts nesse sentido. Afinal de contas, aqui tudo é política, né? E eu, como olho tudo pelo olhar da estratégia já há muitos anos, todos os lugares por onde eu passo e olho, eu sempre vejo a estratégia acontecendo, né? E a gente vai falar um pouco disso. Mas hoje está com a gente aqui a Paula Furtado, né? A Lívia cedeu o lugar dela para a Paula falar hoje sobre a Bíblia, né? A estratégia na Bíblia. A Paula é formada em teologia, é formada também em comunicação, conhece muito esse tema, conhece comunicação também. A gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre isso. Nós já andamos conversando, batendo um papo antes. Paula, seja bem-vinda.
Olá, muito bom estar aqui. Estou nervosa porque eu estou aqui diante de alguém que tem uma experiência, né? 40 anos de estratégia, mas estou bastante animada, vai ser um papo muito bom.
Tenho certeza que vai. Primeiro porque você é empolgante, né? Você é uma pessoa fantástica. Segundo ponto, porque a Bíblia é um livro fantástico, né? Um conjunto de livros fantástico. Ali você tem a alma do ser humano, né? Muita gente confunde quando lê a Bíblia, achando que a Bíblia é uma peça sagrada, né? Muita gente até chama, até escreve Bíblia Sagrada, né? Mas eu acredito que ela seja muito mais sagrada, porque é o olhar para dentro do ser humano, né? Eu posso dizer que é o olhar de Deus sobre o ser humano. E por isso é que é interessante quando você lê a Bíblia, e muita gente que é mais aguerrido na questão da fé e tal, começa a achar coisas ali esquisitas, né? Dizer assim, puxa, como é que o povo de Israel tinha essas coisas? Não, é um povo de Israel como nós, gente como nós hoje em dia, né? E a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso. A estratégia é o caminho, né? Eu sempre defino estratégia como sendo um caminho, é um lugar onde você quer chegar. Você precisa traçar um mapeamento disso, né? Você pode sair de férias sem programar nada. Pode dizer, olha, eu vou para uma praia e você não olhou o clima. Chegou lá, choveu o tempo todo, né? Você pode seguir numa estrada sem se programar também, sem saber que houve um engarrafamento num canto ou outro. A estratégia define pontos fracos, pontos fortes das pessoas, define oportunidades e ameaças. E a gente vai ver muito isso na nossa conversa hoje aqui, né? Deus faz isso com muita maestria. E é importante para que as pessoas entendam que se até Deus, que é perfeito, né, e aparece na Bíblia, usou de estratégia para fazer as coisas, planejou antes de fazer, né, por que que o ser humano às vezes acha que não tem que planejar, não tem que fazer, né? Tem muita gente que diz que Deus é brasileiro, mas eu diria o seguinte, se Deus de fato fosse brasileiro, o povo de Israel ainda estaria no deserto, talvez a criação estivesse lá no terceiro dia, né? Porque a gente não planeja, a gente faz as coisas de qualquer maneira. Mas vamos lá, vamos começar então pelo princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora é com você a bola.
O mais interessante é que a gente tinha um cenário que era... A Bíblia relata que era um cenário de sem nada, né? Era sem forma, era vazio. Mas quando a gente estuda a criação, cada coisa, como ela foi feita em cada dia, e a gente vai estudar, por exemplo, as sequências genéticas, a gente vê que Deus fez o primeiro dia, e daquele primeiro dia, ele aproveitou o que já havia sido feito para criar um segundo dia com mais elementos. Então, o elemento do primeiro dia, ele, não, ele é um elemento que vai evoluir para o segundo dia. Quando a gente estuda a criação, na parte científica da criação, você entende que os elementos eles foram evoluindo. Deus foi usando as ferramentas que ele criava num dia para fazer um dia posterior melhor ainda.
Você sabe que isso é um dos princípios do conceito de estratégia, né? Na estratégia é assim. Você não perde, você mantém as conquistas, né? O que está no conceito de estratégia é isso, né? Você aproveita, você toma cuidado com as ameaças, você anula as ameaças, você aproveita todas as oportunidades e mantém as conquistas, né? Isso é fundamental. É o que você está dizendo, Paulo. Deus dava o primeiro passo e, a partir do primeiro passo, ele aproveitava aquilo que foi feito, dava o segundo passo. Não é isso? E aí uma coisa que eu queria também chamar a atenção é como é que Deus é organizado, né? O ser humano, às vezes, o brasileiro não tem muito essa organização. Por que que ele é organizado? Ele primeiro preparou o ambiente e depois colocou os seres vivos nesse ambiente. Foi isso?
Exatamente. A criação veio passo por passo, né? E a cada passo que ele dava, ele preparava o ambiente para aquele passo para o próximo, né? Ou seja, quando veio o homem, a gente já tinha uma terra sustentável, né? A terra já tinha como dar alimento ao homem, a terra já tinha como sustentar esse homem e se sustentar. Então, não é um passo dado sem uma estratégia objetiva. Então, eu não vou criar, por exemplo, dizem, né, que nunca choveu até o dilúvio. Não existia chuva até o dilúvio. Que a terra vaporizava, saía vapor da terra, né, para que a terra fosse irrigada. Então, a gente pensa, né, Deus pensou em cada detalhezinho, né? A semente foi lá, mas Deus pensou como que ela seria irrigada. Deus pensou como que o homem vai cuidar disso daqui, né? Então, Deus fez toda a possibilidade, toda a estratégia dentro do objetivo dele, que era o quê? Era ter um ser que era capaz de dominar aquele território, né? E pudesse se sustentar a partir daquele território, ele fosse completamente sustentável.
Então, na nossa linguagem da estratégia, está muito claro. Primeiro, Deus viu a necessidade de fazer. Né?
Isso.
Assim, a terra era vazia, né?
Sem forma e
sem
vazia.
Forma. Então, ele primeiro viu a necessidade, né? E tem a primeira passagem assim, viu as trevas, haja luz. Agora, tem um aspecto na criação que chama muita atenção, né? Deus é perfeito. Mas se Deus é perfeito, ele sendo perfeito, ele também avaliava o que ele fazia. Você vai vendo no livro de Gênesis, passo a passo da criação, é assim, haja luz, houve luz, Deus viu que a luz era boa. Ele vai criando, cada passo da criação, ele tem uma passagem assim, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E o processo de criação termina na criação do ser humano, né? Na minha Bíblia, por exemplo, eu mudei todas as frases que tinha assim, o homem, e criei ser humano, porque a mulher conta, né? A Bíblia tem um lado machista ainda, né? Ainda muito homem, nós todos pegamos isso, a gente fala do homem, o homem, o homem. É o ser humano. E aí você vê o seguinte, uma questão importantíssima no projeto estratégico, né? Definir o que você quer. Se você não sabe para onde vai, né? Como a gente falou aqui, eu e Lívia, sobre a Alice no País da Maravilha, você não sabe para onde quer ir, não interessa, né, o caminho. Então, Deus sabia o que ele queria. Depois ele botou ordem na criação. Você imagina se ele cria antes o homem e depois o resto, né?
E aí é importante, né, que você disse todos os passos que Deus deu, ele viu que era bom. Mas teve um passo que ele falou, isso aqui ainda não está bom. Que ele diz, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Isso. E é por isso que fala primeiro a criação do homem, depois vem uma fêmea, né, para o ser humano, né, uma fêmea humana. Por quê? Porque Deus viu que não era bom que tivesse apenas uma daquela espécie somente o masculino. Estava faltando algo.
Se ficasse só o homem na Terra, ia ser um desastre.
Então,
né?
Não adianta só você analisar, curtir o que você faz, né? Mas também ser capaz de encontrar soluções.
Você chamou atenção para um fato importante. Foi a única hora que Deus viu que não era bom.
E ele encontrou uma solução, né? Já que não estava bom. Qual é a solução?
Também o processo estratégico tem muito isso, né? Tem gente que só reclama que não está bom, não está bom, não está bom, e não consegue avançar, né? Aí eu queria voar daí para um outro ponto, né? Para a gente ir voando na Bíblia. Quer dizer, quando houve o problema entre os egípcios e os judeus, né? Os judeus chegaram no Egito, em razão da fome, da miséria e tal, da sede. Aí tem toda uma história, José, que foi vendido pelos irmãos, é uma história bonita, né? José foi vendido pelos irmãos porque ele tinha a preferência do pai, ali tem a preferência do pai também e tal. E aí José chega no Egito e José era tão maravilhoso, tão majestoso, né? Era aquele funcionário padrão, né? Aquele que aparece, né? Se tivesse isso na época, o retrato de José estaria na parede, né? Lá no, na casa de Faraó. Só que chegou uma hora E o José era tão formoso, né? Era tão assim, bacana e tal, não? Era um jovem. E a mulher do faraó começou a se engraçar para o lado dele, não foi isso? E aí,
Isso aí é uma história atrás. A mulher do general se engraçou com ele. E aí, quando ele ainda era funcionário dele. E aí ele vai para a casa de faraó só depois que ele é preso. E faraó tem um sonho que só ele consegue,
ele consegue
decifrar. Né?
Decifrar o sonho. E de uma forma tal que também foi montado. Por quê? Porque foram presos no mesmo cárcere o copeiro, né, e o cozinheiro do faraó.
Exatamente.
Né, e eles tiveram sonhos. E José traduziu. Aí eu queria chamar a atenção para um fato muito interessante, né, porque sai um pouco da demagogia da política. Né? O sonho que José teve que interpretar dos dois, né, o copeiro, ele dizendo o seguinte: olha, o faraó vai te perdoar e você vai voltar a ser copeiro do rei. Você vai servir o vinho. Foi o que ele sonhou, né? O copeiro sonhou que 7 dias, não sei o que e tal, com duro. Então José traduziu dizendo assim: olha, você, a tradução do seu sonho é esse, que você vai voltar a servir faraó. E o cozinheiro, ele também traduziu, né? Ele interpretou com honestidade, ele podia não ter dito nada, né? Diz assim: olha, a tradução é: você vai morrer na mão do faraó. E foi exatamente o que aconteceu. Aí tem um dado ali também que a política captura, né? Interessante, que é quando José decifra o sonho do copeiro, e o copeiro é libertado, aí o José pede a ele o seguinte: olha, quando você puder, lembra que eu estou aqui. Né? No entanto, o copeiro foi, se deu bem e não lembrou. Só lembrou de José quando houve o sonho do faraó, né? E tinha que decifrar. Mas aí começa a nascer a história do povo de Israel no Egito. E aí é que eu queria entrar com você. É a gente chegar agora ao momento em que o povo começa a clamar a Deus, dizendo que quer ir embora, que não suporta mais os impostos, a pressão. Os egípcios começaram a dizer o seguinte: pô, esse povo está crescendo de tal forma que daqui a pouco eles vão tomar conta do Egito. Né? Então está na hora da gente começar a incomodar e deixar eles não crescerem. Aí houve um fato. Vai para você agora a bola. Senão eu fico falando sozinho.
Na verdade, os hebreus chegam ao Egito, eles chegam bem, né? Porque eles chegam como a família do governador, eles chegam bem quistos, e o faraó desta época ama esse povo, né? Então ele dá um pedacinho do Egito para eles, ele permite que eles chegam com o rei na barriga, vamos dizer assim.
Faraó na barriga.
É, e aí quando o faraó morre José, e ninguém mais sabe da história daquele povo, o que eles estão fazendo aqui, quem é essa gente diferente da gente.
Não tinha comunicação, não tinha internet, né?
E aí o jogo vira, né? Porque aquele povo que tinha um rei na barriga, ele começa a ser escravizado, né? Então ele começa a ser o povo que trabalha, o povo que produz, ele começa a ser o povo que paga imposto, que é explorado de todas as formas possíveis, e o jugo, né? A opressão cai sobre esse povo. Só que a gente tem várias gerações surgindo depois disso, já nascendo no Egito. Então, a identidade de Israel estava se perdendo, né? Ele estava perdendo aquela identidade de um povo escolhido para virar um povo escravizado, um povo que não vale nada, né? Então, eles estavam perdendo essa identidade. E um dado legal é que José diz assim: ó, Deus vai visitar vocês num momento, e quando vocês saírem daqui, leva com vocês os meus ossos. E a gente fala de uma linguagem arquetípica, né? Que o osso é aquilo que permanece.
É.
Então, o que, que vai acontecer? Ele está dizendo que, ó, a identidade, ser israelita, tem que continuar com vocês. Leva com vocês isso. Isso não pode morrer, tem que ficar. Quando Deus vê que eles estão perdendo essa identidade, né? Que eles estão virando, de fato, escravos. O povo está cansado da opressão. Aí Deus entra no assunto e fala: agora é hora de intervir.
Mas aí vem um lado, né? Aí Deus podia fazer uma mágica, não podia?
Podia.
Estalar o dedo. Não, mas ele monta o quê?
Uma estratégia.
Uma estratégia. Ele monta uma estratégia para tirar o povo do Egito para uma terra prometida, né?
E tirar o Egito do povo, né?
É, e tirar o Egito do povo.
Que eu
isso
acho
aí
que
é importante.
A estratégia de Deus, no fundo, era tirar o Egito do povo. Porque para tirar o povo do Egito era fácil, né? O Deus que endureceu o coração de faraó poderia amolecer, não é mesmo? Mas ele endureceu o coração de faraó para mostrar todo o poder que ele tinha e mostrar para aquele povo que eles eram escolhidos. Então eles precisavam sair do Egito, eles não podiam se identificar com aquela imagem de um povo escravizado que nasceu no Egito, que estava familiarizado com aquela situação de vida. Então, a estratégia de Deus é voltada para tirar o Egito do povo.
É, e aí eu vou chamar a atenção para o seguinte. Fez parte da estratégia criar o líder.
Exatamente.
Fez parte da estratégia criar o líder. Enquanto isso tudo está acontecendo, como se fosse um teatro, né? Está acontecendo num cenário. No outro cenário, essa estratégia que Deus montou, está construindo um líder para esse povo. Ele está montando esse líder. E esse líder começa, e aí vem uma coisa muito importante para quem faz política, para quem está num projeto político, né? É se preparar para aquele momento, né? E aí, Moisés, sem saber, estava sendo preparado para ser o grande líder do povo, né, na travessia do deserto. É quando eles começam a matança dos primogênitos, né? A mãe de Moisés resolve salvar a pele dele, bota numa... E aí todo mundo já viu esse, já passou em vários filmes, etc. Enfim, Moisés, garoto, foi bater na casa do faraó e foi conhecer por dentro a vida...
Foi criado como um príncipe. Mas aí tem uma outra situação, né? O faraó manda matar os bebês porque é anunciado que vai se levantar um líder. Só que ele faz uma estratégia, que é uma estratégia que não é direcionada, e aí no final das contas ele mata um monte de bebês, mas o bebê, que é o líder, vai para dentro da casa dele. Então, não adianta você ter uma informação,
é muito bonito, né?
É
muito bonito isso.
É.
Porque você vê o seguinte, tem um momento em que o faraó chama as parteiras e diz o seguinte, olha, vocês que fazem os partos das judias, vocês, por favor, toda vez que nascer homem, vocês matam. Mulher, não. Mulher, vocês deixam, né, correr. E aí as parteiras começam, imagina aquele quadro, elas dizem assim, não vou fazer, né? Mas não disseram ao rei, ao faraó, que não iam fazer. Quando o faraó percebeu que estava sendo enganado, que chamou, elas deram uma desculpa. Você disse, olha, elas são tão férteis que elas dão a luz sem parteira. Então, quando eu chego lá, já nasceu. Então, não tenho o que fazer, entendeu? Mas é muito interessante essa coisa dos atributos positivos, negativos, como é que isso vai nascendo, os cenários, né? Qual era a grande ameaça ao projeto da criação do líder, né? Era a matança dos primogênitos. E Deus viu nisso uma oportunidade, ele transformou essa ameaça numa oportunidade. Foi quando identificou Moisés, e Moisés sai, né, para ser o líder. Mas aí continua com você.
E aí a gente pensa, né? Ah, mas Moisés foi colocado numa cesta e jogado no rio. Não necessariamente assim, né? Foi feito tudo de forma muito estratégica, porque Midian pega e espera o momento em que a princesa vai se banhar para que a princesa encontre Moisés. Ela não joga ele no rio. Ela faz uma estratégia para que ele sobreviva de fato. Então ela joga e depois fica quietinha. E quando a princesa acha, ela fala, olha, eu tenho uma ama para te oferecer. E a própria mãe de Moisés é a ama dele até os 3 anos de idade, quando ele desmama.
É.
Então a estratégia de Midiana, que foi a irmã dele, também foi certeira, né, para esse processo acontecer como foi.
É,
né?
E depois Moisés foge porque mata um egípcio. Né, e aí... Depois ele é chamado de volta, aí é o grande momento, né? E ali, já caminhando aí, né, para a gente não ficar muito tempo, mas aí vem um grande momento, que ali, para mim, é o grande momento do uso da estratégia, né? De tirar o povo de Israel do Egito. E ali tem um monte de exemplos da relação humana, né? Relação de Deus com Moisés, que é uma relação muito interessante, né? Onde ele chama Moisés, para Moisés ser o líder, dá a Moisés todas as condições. Você imagina se olhando para Deus, né? Imagina esse quadro hoje, né? Chega Deus e diz a você assim, ó, é para você fazer, estou te dando uma ordem para você fazer. Você fala, tudo bem, aí vem a desculpa. Tudo bem, mas eu vou chegar lá, o cara vai dizer que eu sou maluco. Eu chego lá e digo assim, olha, quem me mandou aqui? Eu sou, né? Eu sou o que te mandou, eu sou eu, Deus, estou mandando você lá, né? Aí Moisés viu que aquela já passou, a desculpa já passou, ele parte para outra. E ele vai fazendo isso. Aí Deus começa a mostrar o seguinte, aí faz o milagre, né, da vara, né, que vira a cobra, os depois sinais, a mão, né, no peito, que sai leprosa e tal, sai branca, leprosa, e volta e se cura. Tem toda essa estrutura de convencimento, argumento de convencimento. Mas o Moisés não se quis convencer. Assim, não sou eu.
Não.
Aí chega uma hora, né? Aí Deus se irrita. Né? E a passagem do povo de Israel é muito isso. Deus vive irritado com o povo, porque o povo de fato era difícil. Ele se irrita assim, já que você... Porque Moisés disse assim, eu não sei falar. Né? Ou seja, Moisés descobriu um atributo que era frágil nele. Disse assim, eu não sei falar.
Língua pesada, né?
Eu tenho a língua pesada, eu não sei fazer isso. E aí Deus faz o quê?
Coloca Arão ali no lado dele, né?
Arão,
que falava muito bem, traduzia, né, para o povo aquilo que era a mensagem que chegava para Moisés. Então a gente tem a figura de Moisés como líder, mas o grande comunicador, né, o assessor principal de Moisés era Arão, né? Então toda a mensagem chegava através dele.
E Arão era irmão de Moisés, não?
Era irmão dele. E eles se encontravam, né, e Deus falava assim, tá, então tá bom, Moisés, já que você não quer falar, vai lá que eu vou mandar Arão ficar feliz com você e fazer esse trabalho aí. É mais ou menos essa a conversa de Deus, né?
É.
E todo o diálogo de Deus com a Moisés é muito esse, né? Moisés querendo convencer Deus para que ele não prossiga. E Deus falou, só confia, eu vou resolver, vai dar tudo certo. Eu acho que eu ficaria tão brava quanto Moisés se eu estivesse na situação.
É. Agora, o que é lição para a gente, né, nesse episódio? Objetivo. Deus tinha um objetivo e venceu todos os argumentos de Moisés. Não impôs nada a Moisés. Isso é outra coisa interessante. Não foi imposto a ele. Mas ele foi vencendo os argumentos de Moisés, até que chegou uma hora que o único argumento que Moisés tinha era a língua pesada. Não, assim, não, mas você tem um irmão aqui que faz. Então, não é argumento suficiente. Primeiro, objetivo. Segundo, saber como desenha o caminho, a escolha do líder. E essa é a figura. O atributo desse líder não é falar, não é o discurso. Não é o atributo desse líder é a autoridade que ele tem, é o conhecimento que ele tem sobre o povo de Israel. Aí o grande atributo dele é esse. E esse é o atributo que eu preciso. Eu estou num projeto político, eu sou candidato, eu tenho alguma... Eu preciso conhecer os meus atributos e saber quem é que pode substituir os meus atributos frágeis, mas que eu consiga não perder o objetivo.
E a questão também de não ser vaidoso, né?
Não ser vaidoso.
Porque Moisés, ele mostra isso em várias passagens, né? Quando ele abdica dessa coisa de ter a imagem, né, dele como a principal imagem, porque a principal imagem acaba sendo de Arão, ele que está de frente para o povo falando, né? E também lá na frente, quando ele se coloca à disposição para ser mentoreado pelo sogro, para ser mentoreado, e quando ele traz Josué também ali para... Ele sabe
líder.
Que Josué vai ser um sucessor dele, então ele não tem a vaidade, ele lidera, né? Se coloca como líder, o povo respeita ele, mas ele não está querendo estar acima de todo mundo. Ele deixa as pessoas brilharem ao redor dele e está tudo bem por ele. E eu acho isso bacana, né? Porque a gente vive uma política hoje muito presente de pessoas que querem brilhar a todo custo, né? Ninguém pode estar ao meu
isso
redor
é muito comum,
e estar
é muito
em
comum.
Evidência, né? Eu preciso estar em evidência o tempo todo.
Isso é muito, tem sido muito comum na política ultimamente. E quem pensa assim, geralmente não tem caminho longo, né? Tem caminho curto. Porque você vê o seguinte, o que era Moisés naquele jogo? Ele era um líder. Ele não tinha razão de ter medo de sombra de ninguém, né? Pelo contrário, ele sabia aproveitar as pessoas, a fragilidade dele, mas aprendeu isso no momento em que Deus escolheu Arão, né? E escolheu e de forma objetiva fez isso, né? Moisés, quando... E aí começa a caminhada, aí o povo sai, vem as pragas do Egito e tal, toda aquela luta, né, para fazer com que o povo se desprendesse, né, de tal forma, até que chega num momento no deserto, já estão, muita gente até hoje discute a caminhada de 40 anos no deserto, porque era uma caminhada que não durava tanto tempo, por mais que você fizesse. Mas era o quê? Era a travessia de uma geração. Lá no livro de Números está muito
Exatamente.
Claro isso, né? Deus se irrita, porque Deus, quando chegou diante da Palestina, eles começaram a contestar, né? Começaram a criar problema. Assim, poxa, eu trouxe esse povo até aqui e ainda estão me enchendo a paciência. Aí diz lá no livro de Números, né? Diz o seguinte, aí Deus fez com que eles ficassem rodando os 40 anos, para aquela geração toda infernal, né, a geração teimosa de passar, E o povo que chegasse à Palestina fosse um novo povo, de fato, uma nova geração.
Uma nova geração.
Criada no deserto, organizada no
Nem
deserto.
Nem o próprio Moisés acaba entrando, né?
Moisés eu acho que não entrou, ele viu a Terra Prometida, mas há um momento em que ele se irrita com Deus, né? E aí Deus disse também, você não vai entrar na Terra Prometida. Ou seja, porque Deus viu que Moisés continuava tendo os mesmos costumes e ele precisava de ter aquele povo
organizado. E o que era o que é também uma estratégia, né? Porque se ele é uma pessoa que não pode ser controlada, ele vai ter sempre esses acessos, o que, que vai acontecer lá quando a gente vai precisar de um líder que vai precisar combater os filisteus, que vai precisar instituir uma nação? Eu preciso de um líder que tenha inteligência emocional para lidar com essa nova realidade do povo, né? Então, eu acho que Moisés realmente não estava preparado para instituir uma nação. Por isso que Deus fala, não, você vai ficar por aqui mesmo, Josué vai fazer o que tem que ser feito lá na frente.
É, e aí eu quero fazer um outro salto aqui, né? A gente podia depois voltar, porque esse papo é muito, muito interessante, né? Mas aí depois você tem a história da igreja, né? Você vê em Deus, caminha com o povo de Israel, e aí havia necessidade de um Messias, aí vem toda aquela discussão e tal, e aí é constituída a igreja, e aí chega num determinado momento em que a igreja precisava de um líder. Esse líder nasceu também enquanto o processo acontecia, né? Paulo, que era Saulo de Tarso, ele assiste o apedrejamento de Estevão, é quando Estevão fala a mesma frase que Jesus Cristo depois falou na cruz, né? Estevão é apedrejado e ele, Paulo, Saulo Centurião, estava comandando o apedrejamento de Estevão. Ele ficou incomodado com a frase que Estevão disse, né? Deus perdoa porque não sabem o que fazem, não sei o que e tal. E aí ele fica com aquilo impregnado na cabeça, né? O que, que é importante chamar a atenção disso também? A comunicação penetrante, né? Aquela comunicação de Estevão com... né, que chegou a Paulo, não foi feita para Paulo, mas chegou a Paulo, foi que ficou martirizando Paulo, né, Saulo, até que ele chegasse no caminho de Damasco. Mas aí chama a atenção o seguinte, Deus preparou esse líder também para tornar a igreja, para que a igreja ganhasse o resto do mundo, não foi isso?
É, Paulo foi a figura mais estratégica da igreja. Depois de Jesus, ele é a figura mais importante do cristianismo. Dá para dizer até que o que nós temos hoje é um paulinismo, não um cristianismo, né? Paulo instituiu a igreja, porque Jesus veio com uma mensagem, né? Ele não veio com uma instituição, ele falou de uma mensagem, ele veio trazendo algo novo, as boas novas. Mas Paulo não, Paulo instituiu, porque Paulo era letrado, Paulo entendia de lei, Paulo era poliglota, Paulo era um cidadão romano. Então, Paulo, ele tinha uma capacidade de organizar, né? De colocar ordem nas coisas. Então, toda a instituição igreja, né? Toda a normativa da igreja veio por causa de Paulo. Inclusive o fato da igreja passar a aceitar pessoas que não eram judeus, né? Que a igreja, no início, ela era muito voltada ali para aquele grupo de judeus. Era uma seita judaica, né?
É, foi a discussão dele com Pedro. A briga dele com Pedro foi muito essa, né? Paulo e Pedro brigaram muito por conta disso, porque Paulo queria, sendo judeu, queria que a igreja chegasse aos gentios, né? E Pedro não. Pedro achava que a igreja não deveria chegar aos gentios. E aí, terminando, Paulo, eu queria tirar algumas lições disso. Primeiro, e aí vamos dividir a bola aqui. Primeiro, estratégia, não é isso? Todo projeto de vida, seja para o que for, tem que ter uma estratégia estabelecida, né? Você avaliar o que são as ameaças, as oportunidades desse projeto, né? O sujeito diz assim, eu quero ser presidente da República. Não basta querer, você tem que avaliar quais são as ameaças e as oportunidades que surgem em tentar afastar as ameaças. E a partir das ameaças, ele vai criando oportunidade e vai afastando elas, não é isso? Pois ele precisa entender quais são os cenários onde essa eleição vai acontecer. Se você pegar a eleição do Bolsonaro em 2018, você vê esse desenho completo feito, né? Primeiro, a noção dele de oportunidade. Né? Seguinte, poxa, tem uma oportunidade imensa aqui, né? Porque o país radicalizado, só tem um lado esse país, é o PT, com Dilma, com Lula e tal. Ele partiu para cima disso. As ameaças que ele tinha a ele foram resolvidas com uma facada. Uma grande ameaça foi resolvida com uma facada. A grande ameaça do, projeto dele era falta de partido, tempo de televisão, etc. Desenhada a estratégia, é preciso que a gente vá avaliando a cada passo, né, como é que ela vai acontecendo. E um fator que foi fundamental, que aí eu deixo com você, foi a comunicação. Né? Se você olhar toda essa trajetória que a gente, toda essa trajetória que nós dois fizemos aqui, a comunicação é o cerne disso. Né?
Exatamente. Aliás, desde lá, desde a primeira, né, desde a criação, é criada uma comunicação. Né? Se você conversar com qualquer judeu hoje, ele vai saber te contar toda a história do povo judeu, porque eles foram criados, né, para ter uma comunicação que lembrasse isso. Paulo veio como a figura mais estratégica justamente por causa disso. O cristianismo é hoje o que é, porque Paulo tinha um poder de comunicação. Paulo foi para a Grécia, que era um lugar muito importante naquela época, era o centro comercial do mundo, né? Ele vai para a Grécia, fala em outros idiomas, ele é o mentor das igrejas mais importantes que estão instituídas nos locais mais estratégicos da Ásia e da Europa, né? Então, a comunicação de Paulo fez com que o que seria apenas uma seita, né, uma seita dos judeus, se tornasse hoje não só uma religião muito importante, mas uma estrutura política muito importante, porque nós temos a Igreja Católica em várias, né, várias eras como um poder político, né, incrível, ameaçador até. Né? Então, isso veio de Paulo, que foi a figura mais importante para o cristianismo e para a política ocidental. Né? E a gente, quando a gente liga a Bíblia com política, parece uma coisa... Parece, ah, não, é uma ideologia, é bobeira, mas não é. A política que nós temos hoje, ela foi formada através da comunicação que Paulo fez levando o cristianismo para o mundo. Porque senão a gente teria uma outra visão de política, uma outra estrutura política, porque Paulo era muito ligado ao governo romano, né? Ele não era uma pessoa fora da política.
Tanto... Um centurião.
Ele, inclusive, ele falava isso, né? Ele falava, olha, obedeçam as autoridades, paguem os impostos, obedeçam os seus senhores. Ele estava sempre a favor, né, de quem estava no governo. Então, ele foi uma pessoa politizada e ele levou a igreja para a política e mudou a estrutura política. Né? Então, a gente tem hoje o que a gente é e a gente pensa politicamente o que a gente pensa por causa dessa construção de Paulo lá atrás. Foi realmente uma estratégia de Deus, né? Não só para levar a mensagem muito mais longe, mas para mudar toda a história da humanidade através de uma pessoa, que foi Paulo.
Agora, uma coisa impressionante, terminando já, volto a falar da questão da comunicação, que impressiona muito no cristianismo, você não tem um livro escrito por Cristo, Jesus Cristo, ele não escreveu um livro. Então, tem um texto que ele tenha transmitido. Você não viu um programa de televisão com ele presente, né? E, no entanto, essa mensagem atravessa mais de 2000 anos, exatamente porque houve uma estratégia de comunicação. E qual foi a estratégia da comunicação? A linguagem do povo, a tradução. E isso, nas parábolas de Jesus Cristo, era muito presente. Eu preciso traduzir. Isso chama atenção para mim na política. A política tem uma dificuldade enorme de fazer isso. É traduzir para que o povo consiga fazer um vínculo com a história dele. O cristianismo foi construído assim, a mensagem do cristianismo foi feita assim, é falando com as pessoas a linguagem que elas entendem.
E no Novo Testamento, Deus volta para a mesma estratégia, porque lá no Velho ele usa as pragas, né, que são sinais e prodígios, para comunicar algo, para levar ao objetivo que ele queria. No Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus vem com os milagres, que são os sinais e prodígios, para chamar a atenção e depois ele senta e começa a ensinar. Então, ele chama a atenção, o povo vem para ele senta. Agora vamos falar aqui sobre a mensagem.
Lá não tinha, naquela época não tinha lei eleitoral, né? Porque senão ia proibir os comícios.
Pois é.
Né? Ia ter o showmício que ia proibir. Porque você não podia fazer isso.
E quando ele manda os discípulos, né, para o ministério deles, né, para o serviço, ele fala, vai lá, faz milagre e ensina. Então, o ministério era a mensagem, era o ensinamento. O milagre era só para chamar a atenção do povo, assim como lá na história de Moisés, que todas aquelas pragas, aqueles sinais, era para chamar a atenção para a estratégia final, que era a libertação.
É o que você faz hoje, né, Paula? Na comunicação.
Exatamente.
A gente faz muito isso, né? No Instagram. No
é uma isca
é,
para jogar,
né,
a mensagem.
De vez em quando a Lívia me obriga a fazer umas papagaiadas assim para chamar a atenção, mas para levar a mensagem, né? Para dizer o seguinte, o que a gente pensa, o que a gente quer levar. Porque é exatamente isso, quer dizer, é a questão da comunicação. E a comunicação traduzida, traduzida, né? Você vê, uma vez chegou um sujeito pequeno, mostra uma moeda a ele, assim, a gente tem que pagar imposto mesmo? Você acha que eu tenho que recolher dinheiro a Roma? Você assim, olha aí na moeda, qual é a esfinge que você está vendo aí? Ah, eu estou vendo a esfinge de César. Então entrega isso que é dele. A César o que é de César, a Deus. O que pertence a Deus aqui é a sua alma. A moeda você entrega a ele. Era a comunicação direta, né? Quando ele falava com os pescadores, né? Que ele dizia assim, atira a rede, né? Pesca, tudo isso era a linguagem da população. Né? Dificuldade da linguagem política de hoje, muita dificuldade. Pela dificuldade de traduzir. Não é que o povo seja ignorante, cada um tem a sua maneira de... Por isso que existem as linguagens, né, específicas. Né? Existe a linguagem específica. O sujeito tem a linguagem do direito, o sujeito tem a linguagem da física.
E Jesus transitava bem nisso, né? Ele falava com o povo através de parábolas, contava aquelas histórias mais simples, né? E quando ele chegava, quando ele chegou até os juízes, a linguagem dele transformou, o discurso dele era completo, de embate, né? Era aquele discurso de bateu, levou. E é incrível porque você vê um personagem transformado, só com o texto você consegue perceber que foi um personagem transformado. Ele transitava muito bem, de falar a linguagem correta no ambiente correto. Então, torado, né, digamos assim, era o povo, ele contava as histórias, ele trazia para a realidade do povo, ele fazia milagre porque isso chamava a atenção do povo, mas quando o eleitorado, digamos assim, era o Sinédrio, ele falava de lei, ele postava, né, o tom totalmente diferente, né, você percebe que o texto muda, né, você percebe ele já em outro patamar. Então, transitar também é importante, né, para você não ser visto de uma forma que as pessoas vão te subestimar o tempo inteiro, mas para você também não ser superestimado, né, o tempo inteiro. É saber, eu acho que aqui no Rio a gente tem um candidato que faz isso, que eu acho que ele faz isso bem, que ele fala bem com o povo gosta do jeito que ele fala, mas também quando ele chega ali com os candidatos, ele fala bem, ele tem uma capacidade de transitar nesses dois ambientes, assim. Eu acho que o Eduardo Paes faz isso.
A comunicação é fundamental, Paulo. E aí eu trago uma questão que também foi presente no cristianismo e que eu vi depois, muitos anos depois, na Sociedade dos Poetas Mortos. Foi um momento de pausa, de silêncio. Quando Jesus Cristo é acusado e Pilatos pergunta se ele não vai dizer nada, ele fica em silêncio. Aquele silêncio que faz um barulho enorme. Né? É assim, pô, não adianta eu falar. Esse assunto já está resolvido. Lá na Sociedade de Poetas Mortos, aquele rapaz, né, o pai luta contra ele o tempo todo, e ele contra o pai, chega uma hora que ele diz, não adianta. Não falou mais nada, ficou calado. E depois ele se suicida, né? Logo em seguida. A pausa na comunicação também diz muito. E tem político que não sabe que a pausa faz, às vezes, fala mais do que ele falando, feito um tagarela louco, sai falando, 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 às vezes fica quieto, ajuda. Né? E a pausa é um instrumento forte de comunicação, não é isso? Então a gente já pode ir terminando, quero te agradecer muito a presença aqui,
foi
muito bom. Vamos fazer mais, como você disse, são 65 livros, a gente falou de 3 ou 4. Faltam aí 62 para a gente fazer. Né? Mas a gente tem muita coisa para falar sobre isso em comunicação. Mas é muito bom você estar aqui. Muito obrigado.
Obrigada a você. Gostei muito de estar aqui. Foi menos pior do que eu imaginava.
Foi pior. Você achou que ia ser ruim?
É, não. Eu estava nervosa, né? Eu falei, eu vou tomar uma de lavada hoje.
Não, você bateu de 10 a 0. 7 a 1. Foi muito bom. Muito obrigado a você, obrigado para todo mundo. Obrigado ao Rafael que está aí nos bastidores e obrigado à Lívia que fugiu hoje, mas deve voltar a qualquer momento. Valeu, hein?